Quase 3 mil desabrigados pelas cheias do Rio Acre receberam hoje moradias do Minha Casa Minha Vida.
Combate ao desmatamento ilegal na Floresta Amazônica ganha reforço com a atuação permanente da Força Nacional de Segurança Pública.
Campanha dá dicas de como economizar energia usando aparelhos que mais consomem eletricidade, como chuveiro, ar-condicionado, geladeira e ferro de passar.
Mudanças no imposto de renda. Quem ganha até R$ 1.903,98 não precisa declarar. A medida vale para a prestação de contas que vai ser feita em 2016.
Quarta-feira, 11 de março de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Segundo dados do Ministério da Justiça, desde 2008, a Força Nacional de Segurança ajudou a apreender 1 milhão de metros cúbicos de madeira retirada ilegalmente na Amazônia.
E hoje esse trabalho ganhou um reforço. O número de homens da Força Nacional que atuam no combate ao desmatamento da floresta amazônica vai crescer 40%.
E mais de 30 milhões e meio de reais vão ser investidos para garantir a permanência do efetivo e executar ações de fiscalização e controle nos 9 estados que possuem um bioma.
O projeto vai garantir a permanência de 200 homens da Força Nacional de Segurança em pontos estratégicos da Amazônia. Eles vão ajudar a combater o corte ilegal de árvores na região. A iniciativa faz parte do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, que foi lançado hoje. De acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, mais de 30 milhões de reais serão investidos no plano. O dinheiro vai ser usado para criar e equipar a Companhia de Ações Ambientais, que vai ser composta pela Força Nacional.
Nós temos agora, com essa verba de 30 milhões de reais, a possibilidade de comprar novos equipamentos e ter melhores condições de atuar na Amazônia. Poderemos melhorar em muito a atuação da Força Nacional de Segurança Pública.
O projeto é fruto de uma parceria entre o Ministério da Justiça, do Meio Ambiente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, lembrou que as ações de combate ao desmatamento têm dado resultados. Segundo a ministra, o governo quer apertar cada vez mais o cerco contra quem desmata a região ilegalmente.
A determinação do governo federal é acabar com a ilegalidade. Então, nós não estamos só querendo atingir a meta do desmatamento, nós temos que acabar com o desmatamento ilegal.
Um levantamento divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente apontou uma redução de 18% no desmatamento da Amazônia entre agosto de 2013 e julho de 2014, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Reportagem Leandro Alarcon.
Publicada hoje uma medida provisória que reajusta a tabela do imposto de renda.
Uma das mudanças é no valor de quem não precisa declarar, que aumentou.
A medida entra em vigor em abril e vale para o ano calendário de 2015. Só afeta o imposto de renda declarado pelos contribuintes em 2016.
O governo vai colocar em prática uma correção do imposto de renda conforme a faixa salarial. Isso quer dizer que mais pessoas não vão precisar pagar o imposto e que contribuintes com salários mais baixos vão ter reajustes menores de desconto na fonte se comparados aos trabalhadores com remunerações mais altas. Nas duas primeiras faixas salariais, o imposto será reajustado em 6,5%, na terceira, em 5,5%, na quarta faixa, o reajuste será de 5% e na última faixa, de 4,5%. Isso significa que quem ganha até R$ 1.903,98 estará isento do imposto. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, dá uma ideia de quantos brasileiros vão ser beneficiados com a nova correção.
25 milhões de contribuintes serão beneficiados pela nova tabela. Em particular, aproximadamente 16 milhões vão ser beneficiados pela tabela que a parte que sobe 6,5%. Porque a gente está aumentando o teto daqueles que estão isentos, que não pagam, porque estão abaixo da primeira faixa, e obviamente a gente está aumentando o piso da primeira faixa em 6,5%. Esse é o maior contingente dos que pagam imposto.
A nova tabela do imposto de renda foi encaminhada ao Congresso Nacional por medida provisória e precisa da aprovação dos parlamentares. Os novos percentuais passam a ser aplicados a partir de abril de 2015 e a mudança não terá efeito para declarações entregues neste ano. Reportagem Isabela Azevedo.
Para economizar luz. Esse é o tema da campanha do governo federal que vai ao ar a partir de amanhã para conscientizar a população a evitar o desperdício de energia.
Vamos saber mais na entrevista da jornalista Sumaia Vilela com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga.
Ministro, quais são as principais dicas?
Em primeiro lugar, o bom senso. Economizar energia significa ter cuidado com os aparelhos elétricos que mais consomem eletricidade, como é o caso do chuveiro elétrico, o ar-condicionado, a geladeira, bem como o ferro de passar. Você poder juntar as roupas para quando for usar o ferro de passar, usar de uma única vez. São coisas simples que resultam numa grande economia no final do mês e a conta fica mais barata e você vai poder ajudar a não haver desperdício de energia elétrica, de água, nesse momento em que todos estamos cuidando melhor dos recursos naturais.
A campanha também fala sobre os benefícios coletivos do consumo consciente de energia. O senhor pode explicar quais são eles?
O uso consciente da energia fará com que nós possamos guardar mais água nos reservatórios das nossas hidrelétricas. Nós estamos nos aproximando do final do período de chuvas no Brasil. Quanto mais água nós tivermos guardadas nas nossas hidrelétricas, isso significa garantir energia elétrica de fonte hídrica durante o período seco e, ao mesmo tempo, dizer que esta água guardada nas nossas hidrelétricas também é uma segurança para o uso múltiplo de água. Muitas vezes, as nossas hidrelétricas ajudam na hora de suprimento quando falta água para abastecimento no saneamento, em outras atividades, nós podemos ajudar.
Onde podemos encontrar essa campanha e até quando ela vai ao ar?
A campanha estará no ar de 12 de março a 31 de março. Ela estará sendo veiculada em âmbito nacional, em TV, rádio e internet.
Entrevistamos o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, sobre campanha lançada pelo governo federal para evitar o desperdício de energia.
7-8.
Para acompanhar o atendimento às vítimas das enchentes do Rio Acre, a presidenta Dilma Rousseff está na capital acreana, Rio Branco.
A presidenta Dilma entregou hoje quase 1.000 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, que vão beneficiar mais de 2.900 pessoas desabrigadas pela cheia do Rio Acre.
Segundo a Defesa Civil Estadual, depois de atingir o maior nível já registrado, cerca de 18 metros e 40 centímetros, o Rio Acre baixou e hoje está com cerca de 16 metros. O repórter João Pedro Neto está em Rio Branco e tem as informações. Boa noite, João Pedro.
A presidenta Dilma Rousseff chegou na tarde desta quarta-feira a Rio Branco para ver de perto a situação. Dilma participou de uma reunião de trabalho com autoridades do governo do estado e da prefeitura. Também sobrevoou a cidade e visitou famílias que deixaram suas casas e estão em abrigos públicos. Dilma Rousseff falou sobre as ações de socorro às cidades atingidas.
O governo federal está em condições, está apto, está presente, está determinado a dar integral apoio a toda a população do Acre, ao governo e aos prefeitos, para enfrentar esta enchente, esta cheia. E eu quero dizer também que a gente já tomou um conjunto de medidas que eu queria compartilhar essas medidas informando a vocês que nós participamos do esforço humanitário, colocando para as pessoas aqui kits os mais variados, são chamados os kits da Defesa Civil, que inclui cobertores, que inclui lençóis, material de limpeza, fraldas geriátricas, enfim, são aqueles kits emergenciais. Falo também de todos os artigos, todos os medicamentos, todos os materiais que nós colocamos para a saúde.
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil liberou ao todo mais de 11 milhões de reais para ações emergenciais de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços em municípios atingidos no Acre. O estado está recebendo 37 mil kits de atendimento emergencial com materiais de limpeza e higiene, água e alimentos, por exemplo. Foram enviadas ainda mais de 10 toneladas de medicamentos e insumos pelo Ministério da Saúde, e a Força Nacional do SUS está no Acre para apoiar ações de saúde. Além disso, 967 famílias de baixa renda e que tiveram as casas afetadas pelas enchentes mais de uma vez nos últimos anos foram beneficiadas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. É o caso da dona de casa Maria Taliane Rodrigues, que morava com o marido e os filhos de 2 e 4 anos numa região que foi alagada. Ela conta que o rio subiu muito rápido durante a noite e que não conseguiu salvar quase nada na casa.
Começou assim, né? No outro dia ela não subiu tão rápido não, mas à noite ela subiu rápido, né? Sacodemos, já estava dentro de casa, estava encostando já na cama. Perdemos um bocado de móvel, um bocado de coisa.
Maria Taliane diz que a casa própria representa um sonho.
Sair, a gente sair daquela área, aquela área de risco, de tudo ali, amanhã é uma benção. Estou muito feliz mesmo de ter ganhado.
As moradias estão divididas em 4 residenciais diferentes. As casas já estavam prontas e vão ser ocupadas por famílias cadastradas pela prefeitura. As 967 moradias entregues têm até 45 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, e são adaptadas para pessoas com deficiência. Reportagem João Pedro Neto.
E ainda sobre o Acre, segurados da Previdência Social de Rio Branco, Brasileia e Chapuri vão receber o pagamento de benefícios antecipadamente no dia 25 de cada mês. A mudança vai durar 6 meses e vale a partir de março.
As cidades tiveram estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. O mais recente foi o de Chapuri, publicado na semana passada no Diário Oficial da União.
Os moradores do município que recebem benefícios permanentes, como aposentadoria, também podem solicitar o adiantamento de uma parcela e pagar de volta em 36 prestações sem juros.
A medida já está valendo para Rio Branco e Brasileia. Para fazer o pedido, os beneficiários precisam ir até o local onde recebem os pagamentos, como bancos ou casas lotéricas, e fazer a adesão, que é voluntária.
Você sabia que na hora de declarar o imposto de renda é possível fazer uma doação para projetos que apoiam os direitos das crianças e dos adolescentes?
Pois é, as pessoas podem destinar até 3% do imposto ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. Para divulgar essa iniciativa, foi lançada uma campanha hoje aqui em Brasília.
A doação pode ser feita na hora de enviar a declaração do imposto de renda. Basta informar que deseja doar uma parcela do imposto devido à Receita Federal para o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. O dinheiro do fundo é destinado para instituições que atuam com o tema, que tiveram projetos aprovados por meio de editais públicos. Quem faz a doação não tem nenhum custo, mas sim redução no valor do imposto a pagar ou aumento na restituição. E agora uma campanha quer conscientizar os contribuintes e aumentar o número de doações, como explica a ministra Ideli Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Esta possibilidade de destinar até 3%, no caso de pessoa física, é algo que vai para a Receita, mas não vai ficar no caixa do Tesouro, virá para os fundos, né, da criança e do adolescente. Então, é uma forma de nós garantirmos que aquilo que é tão importante para as políticas, principalmente, né, num ano como este, 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pela primeira vez, nós vamos fazer uma escolha única, né, em todo o território brasileiro, dos nossos conselheiros tutelares. Portanto, nós vamos precisar fazer campanha, vamos precisar mobilizar, alertar a população para escolher os melhores conselheiros. Tudo isto vai demandar recursos que precisam ser garantidos nas ações da Secretaria de Direitos Humanos.
A dedução é aplicada somente para as pessoas que optarem pelo modelo completo da declaração. A doação também pode ser feita ao longo do ano. Neste caso, o valor doado pode chegar a 6% do imposto devido e deve ser feito por meio de pagamento de GRU, Guia de Recolhimento da União. Atualmente, são mais de 1.600 fundos dos direitos da criança e do adolescente cadastrados, a maioria municipais. Em 2013, foram mais de 22 milhões de reais doados. Reportagem Priscila Machado.
As doações ao Fundo Nacional para Criança e o Adolescente podem ser feitas até 30 de abril, último dia para entrega da declaração.
Especial Mulher.
Mulheres agricultoras estão fazendo mais financiamentos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF.
O total de recursos contratados por elas na safra 2014-2015 já é um quarto maior do que na safra anterior.
Vamos saber mais na reportagem de hoje do Especial Mulher, que a Voz do Brasil veicula essa semana em comemoração ao Mês da Mulher.
Duas vezes por semana, a dona Natividade da Silva embala as hortaliças que produz para serem vendidas na Ceasa de Brasília. Tomate, ervilha, brócolis, quiabo, jiló, tudo vem da propriedade em que ela vive com o marido e três filhos.
O forte da minha propriedade de terra é o morango. O morango mesmo é o que dá alguma coisa mais do que as outras, porque a gente planta de tudo, igual o quiabo, cerejinha. Cerejinha também é um ponto muito forte, porque você planta 5 mil pés de morango, 5 mil pés de cerejinha, e embala, né? Não é na caixa, você vê que você colhe o quê? 1.000 cumbuca, 2.000, então tem uma renda boa.
A produção de morangos é a cultura mais recente que Dona Natividade iniciou. Para isso, ela contou com financiamento de R$5.000 do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com juros mais baixos, ficou mais fácil implantar a nova produção.
Fazer irrigação num hectare de chão da minha terra, botei duas bombas, irriguei ela e plantei 10 mil pés de morango. No ano seguinte, eu quitei esse PRONAF e eu já tinha dinheiro para me plantar mais 20 mil.
Agora, Dona Natividade já deu entrada no pedido de um novo financiamento para a compra de uma caminhonete que vai ser usada para transportar a produção.
Gosto muito da agricultura, sou agricultora familiar. Gostei muito depois de entender esse programa. Eu consegui subir.
Cada vez mais, as mulheres agricultoras buscam financiamento pelo PRONAF. Nos primeiros 7 meses da safra atual, elas fecharam mais de 340 mil contratos. E o investimento do programa para o público feminino já chegou a R$2,4 bilhões. São 600 milhões a mais que na safra anterior. Como explica o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias.
Nós sabemos que muitas vezes são as mulheres que garantem efetivamente a unidade familiar, que garantem mais diretamente o cuidado com os filhos e, às vezes, com os netos. Então, nós estamos empenhados em levar também o PRONAF para que as mulheres também possam obter financiamentos. Elas também são agricultoras familiares e queremos que, cada vez mais, elas possam trabalhar em sintonia com seus maridos, mas também que elas tenham, com a sua autonomia, com a sua identidade pessoal, acesso a esses créditos.
Outro dado que revela crescimento da participação feminina na agricultura familiar é a titularidade das mulheres nas escrituras de imóveis adquiridos por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que subiu de 6,3% em 2004 para mais de 20% em 2014. O programa é uma política pública do governo federal para aquisição de imóveis rurais por agricultores familiares não beneficiários da reforma agrária. E a assistência técnica e extensão rural, a ATER, vai atender nesta safra mais de 800 mil famílias, sendo metade do público beneficiário formado por mulheres. Reportagem Priscila Machado.
E falando em agricultora familiar, vamos conhecer a história de Lindaci Maria dos Santos Cortes, moradora do Núcleo Rural Lago Oeste, no Distrito Federal.
Além do apoio à produção, Lindaci também recebe o programa Bolsa Família. Lindaci conta como os benefícios mudaram a vida dela.
Eu trabalhava de diarista e não estava ganhando muito bem. Caminhava uns 7 quilômetros para poder pegar onde para trabalhar, fazer uma diária. Não estava me dando renda nenhuma. E aí surgiu essa terra e veio com vários projetos para a gente, para poder a gente lucrar alguma coisa. E eu me interessei. Veio antes. O Bolsa Família entrou já depois desse movimento. Passei um pouco de apuro, mas eu venci, graças a Deus. Eu planto de tudo um pouquinho. Eu planto tomate, alface, blocos, repolho. A minha produção, no momento, eu já estou vendendo para o PAA, da Feira do Sudeste. A gente planta orgânico, a gente tem uma alimentação saudável, nem só para mim, como para a minha família toda. E também o que eu ofereço para os meus clientes, né?
7h20.
A economia do Brasil cresceu 3,9% em 2011.
O PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, alcançou 4 trilhões e 300 bilhões de reais.
Os valores foram atualizados pelo IBGE e divulgados hoje.
Antes da revisão, o PIB de 2011 era de 2,7%.
O objetivo foi tornar o cálculo do PIB brasileiro mais harmônico com o de outros países, como explica a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles.
O que a gente fez agora foi uma reformulação do sistema de contas nacionais brasileiro, seguindo aí o movimento mundial, e que todos os países, inclusive a Europa e os Estados Unidos, no final do ano passado já divulgaram seus novos números com essas novas recomendações internacionais, e a gente está no mesmo processo, né, seguindo os países mais desenvolvidos do mundo, para também reformular as contas do Brasil segundo os novos conceitos internacionais que foram divulgados nesse manual. Algumas coisas tiveram uma mudança importante de conceito, principalmente na parte dos produtos de propriedade intelectual, que hoje em dia se considera que tudo que gera conhecimento, você tem que imputar uma produção para esse tipo de conhecimento. Antes, essas coisas só estavam computadas como gasto, né, como consumo, aí, como despesa, custo, e não geravam produção. Então, para dar um exemplo bem claro da Petrobras, todo gasto, ele tem um gasto grande ali para gerar pesquisa e desenvolvimento. Aquele gasto ele estava na empresa, mas ele não gerava diretamente uma produção. Agora, a gente, a partir desse gasto, tem que imputar uma produção de pesquisa e desenvolvimento, e essa produção vai aumentar o investimento. Então, automaticamente, a gente influenciou para cima esse nível do PIB e influenciou para cima também a taxa de investimento do país.
Os dados completos da atualização do PIB estão em www.ibge.gov.br.
Lançado hoje um jogo para celulares que quer despertar no jovem o uso consciente do dinheiro.
Desenvolvido em forma de aplicativo, o jogo funciona como um tabuleiro virtual em que cada resposta certa permite avançar casas.
A iniciativa é parte da segunda Semana Nacional de Educação Financeira, que conta com atividades gratuitas em todo o país.
O jogo é gratuito e, por enquanto, está disponível apenas para sistemas Android. Basta procurar por CVM Jogos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Quase 3 mil desabrigados pelas cheias do Rio Acre receberam hoje moradias do Minha Casa Minha Vida.
Combate ao desmatamento ilegal na Floresta Amazônica ganha reforço com atuação permanente da Força Nacional de Segurança Pública.
Campanha dá dicas de como economizar energia usando aparelhos que mais consomem eletricidade, como chuveiro, ar-condicionado, geladeira e ferro de passar.
Mudanças no imposto de renda. Quem ganha até R$ 1.903,98 não precisa declarar. A medida vale para a prestação de contas que vai ser feita em 2016.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União oferece o curso Controle Exercido por Conselhos de Assistência Social. O objetivo é melhor instrumentalizar os conselhos municipais de assistência social para que possam exercer bem suas atribuições. O curso aborda temas como funcionamento da assistência social no Brasil, modelos de controle, atuação dos conselheiros municipais de assistência social, acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família e do Fundo Municipal de Assistência Social e fiscalização dos centros de referências. O curso é gratuito, totalmente à distância, e qualquer cidadão pode participar. Acesse www.tcu.gov.br e inscreva-se.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.